Luciana Barbo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno Melo, tudo bem?
Tudo jóia.
Tô empolgada hoje, Bruno Melo.
Ah, é? Então vambora. Segundona.
É porque eu fico empolgada quando eu descubro novos sabores por Brasília.
Ainda mais de um tipo de cozinha que a gente reclamava de ter poucas opções aqui na cidade.
Exatamente.
Né?
Então, estou muito feliz em dar essa notícia para os nossos ouvintes hoje. Porque, né, gente, a gente sempre fala aqui, né, Bruno, que às vezes o mercado se torna meio repetitivo, né? Então, abre uma padaria artesanal, aí abre duas, abre três, abre quatro, abre cinco, abre 20, abre 30. E hamburguerias, por exemplo, também a gente viu aí nos últimos tempos uma proliferação de hamburguerias. A gente já teve aí as temaquerias, as casas de carne e outras modinhas gastronômicas. E aí, quando a gente está vivendo uma moda assim, eu me causa assim muita felicidade e é um refresco mesmo na mesmice, né? Quando alguém se propõe a fazer uma coisa diferente. E aí, na semana passada, eu descobri o Same Same But Different. É o nome em inglês, mas é uma expressão muito usada na Ásia, que eles usam para falar assim, ah, é igual, mas é diferente. É uma expressão que eles usam por lá. E aí, a Raquel Siqueira, que é uma empreendedora, morou vários anos nos Estados Unidos, teve restaurante nos Estados Unidos, ela pegou essa expressão e trouxe, então, para nomear esse primeiro restaurante dela aqui em Brasília. Abriu na 711 Norte, é um restaurante baseado na culinária do Vietnã, da Tailândia, e tem um prato coreano. É um temperinho coreano ali no cardápio, viu, Bruno Melo?
Que legal.
E aí...
Gosto muito, viu, Luciana Barba?
A proposta do restaurante, eu achei, assim, além de trazer essa comida asiática, que a gente tem muita falta aqui em Brasília, a gente tem muito restaurante japonês, tem alguns chineses e tal, mas não tantos de outros países. Então, além de trazer essa proposta da comida asiática, ela também se propôs a revitalizar, né, a começar um movimento aí de revitalização da W3 Norte. Então, ela poderia, por exemplo, eu até perguntei, ah, mas você não quis abrir numa entrequadra, né, que é mais movimentado e tal? Ela falou assim, não, eu quero fazer parte de um movimento de revitalização. Então, ela pegou uma loja, inclusive o estacionamento dessa loja estava todo detonado, na frente até é uma loja de meio que de esquina, assim, que dá para um estacionamento, a frente dela dá para um estacionamento, tem umas palmeiras, que ela é apaixonada por essas palmeiras, acho que foi essas palmeiras que encantaram ela pelo ponto, e ela própria reformou o estacionamento, uma coisa que é o governo que precisa fazer, mas ela tomou as rédeas ali para poder receber bem o cliente, né, e ter o cliente ter uma boa experiência dentro, né, do restaurante dela e ter uma boa impressão ali do lugar. Então, ela revitalizou ali o estacionamento e montou o restaurante. A Raquel, ela é estudante de arquitetura, então ela se atreveu a fazer todo o projeto de arquitetura do lugar e ficou uma graça, assim, um pé direito alto, um esquema meio de meio industrial, sabe? Uns móveis super pensados, assim, ficou bem legal mesmo o ambiente, é um ambiente amplo. Cabem mais de 50 pessoas. E a comida, Bruno, que é o mais importante, é o foco do nosso programa aqui, a comida, ela tenta reproduzir muito bem a comida que se come fora. Né?
Sabe então... o que eu comi no Vietnã, que eu gostei muito? Pho.
Qual?
Pho. Pho, que é uma sopa, assim, com carne e aquele macarrão de arroz.
Não, ah, ela isso? Tem essa sopa lá.
Ela
tem. E aí, os pratos principais do cardápio são três. Ela focou os pratos principais nos pratos que são mais emblemáticos de cada uma das culturas. Então, por exemplo, na Tailândia ela tem o pad thai, né, que é um macarrão que você sente ali todas as nuances de sabor. Então, nessa receita você sente o salgado, o doce, o amargo, o azedo, o picante. E esse pad thai, ele pode vir com frango, carne, camarão ou tofu. Ela teve essa preocupação também de ter esses pratos vegetarianos, para quem não come, né, proteína animal. Então, o pad thai, eu experimentei os camarões, estava incrível. Ele vem com limãozinho assim em cima para jogar por cima, porque ela diz que é assim que eles comem nas ruas, né, de Bangkok e tudo. E Ele custa de 42 a 52, o Pad Thai. E aí do Vietnã, você citou, você comeu o Bami?
Não me lembro, acho
sanduíche.
Que não. Não,
sanduíche. Sanduíche de baguete, ele é montado numa baguete, e aí ela conta que... É, porque a baguete, né? Porque teve uma colonização francesa lá, os franceses levaram a baguete pro Vietnã, e aí eles fazem, recheiam com pepino, picles de nabo e cenoura, coentro, um molho especial e um patê da casa. E aí o cliente escolhe a proteína que quer dentro do seu sanduíche, que pode ser também frango, carne desfiada, tem uma barriga suína e tem tofu. Esse sanduíche custa de 26 a 28 reais, é um sanduíche bem grande, tá, gente? Bem grande. E aí, da Coreia, que é o único prato coreano que tem no cardápio, é o bibimbap, porque ela quis botar a Coreia ali, porque ela sentia muita saudade da Coreia e desse prato. A Raquel, ela viajou, Bruno, o mundo inteiro, porque a família do marido dela é aqui de Goiás, eles têm uma fazenda que produz açúcar orgânico, então eles vendem esse açúcar pro mundo inteiro, e a Raquel é que negociava, né, a venda do açúcar, então ela viajava muito por esse país, por isso que ela se apaixonou, então, pela culinária asiática. E aí ela quis inserir esse prato da Coreia, por sentir muita falta de comer o bibimbap. O que que é o bibimbap? É um arroz, a tradução da palavra, né, quer dizer arroz mesclado, e aí ele vem dentro de uma panelinha que foi trazida da Coreia, inclusive, e ele chega na mesa, tipo, estalando, assim. Por quê? Porque ele forma uma crostinha, assim, meio queimadinha no fundo, e é assim que eles servem lá, tá? Na Coreia. Então, e aí ele vem com alguns toppings em cima, vem espinafre, broto de feijão, cenoura, abobrinha, pepino, um mix de cogumelo, carne bovina e uma gema de ovo curtida no saquê. Ele vem assim, todo arrumadinho, e aí quando chega na mesa, eles jogam um molho, que é um molho levemente picante, escuro, feito com tamarindo, e aí eles misturam esse molho. Então ele fica um arroz meio mexido, assim, com uma crostinha. É super gostoso de comer. Eu adorei conhecer o restaurante, super recomendo. Tem várias coisinhas para comer como entrada, tipo uns rolinhos que remetem ao rolinho primavera. Tem uma couve-flor empanada, que é viciante, é tipo snack, que você só para de comer quando acaba. E tem satê também, que é aquele espetinho. E uma coisa que é interessante é a sobremesa, Bruno. É tipo um arroz doce. Você já comeu sobremesa asiática?
Com manga?
Com manga.
Já. Não gostei, juro.
Você não gostou? Eu gostei. É com leite de coco, mas não é esse leite de coco. O leite de coco, aliás, eles usam bastante lá. Mas não é esse leite de coco que a gente compra aqui. A Raquel, como ela tem essa empresa de exportação e importação, ela consegue trazer dos países da Ásia os temperos, por isso que a comida fica tão igual como é lá na origem. Ela fez questão de trazer todos os ingredientes, inclusive os arrozes, a massa desse rolinho primavera ela também traz de fora. E eu gostei, viu, da sobremesa. É um arroz grudadinho, gente, com fatias de manga. E aí vem com esse molhinho aí de leite de coco pra jogar por cima. É uma sobremesa diferente, né? Mas a gente sabe que os países asiáticos não são tão fortes, assim. Quando a gente vai em restaurante japonês, o que a gente come, né, Bruno? De sobremesa. Doce de feijão. Bom, e outra coisa do cardápio que eu achei interessante...
Acho que a gente vai ficar devendo essa outra coisa do cardápio. Estouramos total.
Ah, estourou total?
Rapidinho o serviço aí.
Então tá, same but different. O novo restaurante asiático da cidade, 711 Norte, Bloco E, loja 59. Ele funciona de terça a quinta para almoço e jantar. Desculpa, de terça a sábado para almoço e jantar, tem horários variados. Fecha na segunda e fecha no domingo também. Então se você quiser ir, só a partir de amanhã. Acompanha lá no Instagram, @restaurantesamisame.
Beijo, Lu. Até quarta.
Beijo, até quarta.